Outro erro, a pessoa não investe em distribuição. Às vezes, não é o momento de investir em distribuição. Você está fazendo o primeiro lançamento, sei lá, você vai investir pouco no lançamento. Não precisa, não, você foca no lançamento para ter resultado. Só que aí você não continua fazendo isso sempre. Você começa a ganhar dinheiro, começa a ter resultado, você começa a criar a sua base, né? Então a gente cria o nosso público quente com as nossas estratégias.
Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas, Lucas Puerto e hoje nós estamos com o Head de Tráfego da E-Gratitude para nós descobrirmos o segredo por trás dos grandes dígitos de gestão de tráfego aqui no Brasil. Por enquanto no Brasil, hein, Vinhas? Seja bem-vindo, André.
Obrigado.
André, conta aí para a gente quer saber, você cuida da conta do Jerônimo Temel, você cuida da conta do Gustavo Cerbasi e você cuida da conta do Rodrigo Vinhas aqui, né? E você não começou cuidando dessas contas grandes ou começou? Conta aí pra gente, você já começou cuidando das contas grandes, não começou? E fala um pouquinho pro pessoal o que você faz no dia a dia hoje.
Tá, vamos lá. Tem uma divisão, né? O antes da E-Gratitude e o a partir da E-Gratitude. É, antes de eu entrar na E-Gratitude, eu tinha, sei lá, gerenciado 10 mil reais em toda a minha vida.
E agora?
Agora, mais de 18 milhões. Só que aí essa divisão, ela já é num salto monstruoso, né? Porque quando eu entrei na E-Gratitude, o primeiro lançamento...
Esse aqui foi seu professor de tráfego.
Foi. O primeiro lançamento que a gente fez, e na época eu entrei, não tinha o Lucas, mas o menino que fazia o tráfego, ele estava saindo. Então, eu vim para substituir ele. Então, era eu e o Lucas, né? E aí, o primeiro lançamento que eu entrei para fazer na E-Gratitude, a gente investiu 1,5 milhão. Então, imagina, eu nunca tinha aberto o Google. Meu, não sabia fazer praticamente
Analytics
nada.
Analytics já tinha aberto?
Analytics nunca, GTM, nada, nada, nada.
Que ano que era isso?
Era 2019. Tem 2 anos e meio. Vai fazer 3 anos. E aí foi um salto monstruoso. Só que não tinha outra opção, né? Tava ali, tinha que fazer, as campanhas estavam ali para subir, o Lucas estava do meu lado e eu subia, errava, ele falava, tá errado aqui, eu arrumava aqui. Ah, vamos subir, eu lembro da gente subir no GDN. Vamos subir GDN, você já subiu? Eu nunca nem abri o Google.
GDN, explica aí para a galera o que é o GDN.
GDN é aquele anúncio que aparece nos sites, aqueles anúncios gráficos.
Aqueles banners. Pode ser quadrado, retângulo.
Isso. E eu nunca tinha nem aberto o Google.
Nem sabia que era GDN.
Nem sabia o que era GDN. E aí, vamos fazer. Beleza. Então, ele ia literalmente falando quais eram os botões que eu tinha que apertar. Só que eu aprendia a apertar os botões e depois eu entendia aquilo funcionando, né? E muito rápido, porque era muito dinheiro investindo. E isso facilitou muito o meu aprendizado. Porque ou eu aprendia ou eu não ia rolar.
Ou
não
tchau.
Tinha outra opção, não tinha outra opção. Então, foi meio que na marra mesmo, mas foi muito bom isso.
Viu, conta pra gente.
Teve um dia que eu cheguei pra ele, você lembra do valor? Eu falei, André, você viu que ontem a gente gastou?
Foi tipo 50 mil.
50 mil?
A mais, né?
50 mil a mais.
Em um dia.
A gente tinha uma verba, vai, vamos dizer de 70 mil. Não lembro exatamente qual era a verba. Eu tinha gastado 120 mil em um dia. Ele tinha gastado 10 mil reais na vida inteira dele. Em um dia ele gastou 120 mil, foi isso.
Mas era assim, ó. Tinha uma campanha, beleza. A mentalidade, né? Eu subia a campanha. Ah, tem outra campanha. Duplico, subia. Eu ia só fazendo. Só ia aumentando. E aí explodiu uma hora, né? Explodiu.
50 mil a mais.
Agora, mas aí depois eu não errei mais isso.
Pronto.
Eu aprendi.
Agora, conta aqui pra gente. Vai, você não começou nessa empresa, né? Você já fazia tráfego antes. Como que você chegou na E-Gratitude aqui? Como que você conseguiu trabalhar num projeto desse porte? Já era grande lá em 2019, né? Mas como que você conseguiu uma oportunidade dessa, cara?
Mais ou menos eu fazia tráfego. Porque eu tava na comunidade Sobral lá, e aí eu vi eu só tinha feito tráfego para minha esposa, então só dentro de casa, digamos assim, né? E aí eu vi um post falando que tava contratando, eu conhecia o Cerbasi já, eu conhecia o Vinhas, eu sabia quem era, acompanhava, E aí eu vi o post e eu falei, opa, pensei, na verdade, né? Vou tentar, não vou. Não, não é pra mim. Aí minha esposa ficou lá em cima. Não, vai, tenta, não sei o quê, sei o quê. Tentei, mas meio que...
desacreditado.
Descrente.
Sem esperança.
Sem esperança. Aí o Lucas me mandou um WhatsApp. Eu ainda assim não tava botando muita fé, não. Só...
é golpe, os caras vão me dar um golpe.
É, tipo, não faz sentido, sabe? Porque eu sabia a grandiosidade que era, né? Então não faz muito sentido de eu estar lá. E acabou que... eu fui muito sincero quando eu...
não, mas conta aí como é que foi o lance, tipo, que o Lucas ficou tentando não te contratar e você não deixou.
É, eu não sei se o Lucas lembra, mas eu vim numa quinta-feira pra fazer a entrevista. E aí tava conversando e tal. É, e o Lucas comentou assim, ah, mas você só investiu 10 mil reais. É muita responsabilidade, os nossos lançamentos são não sei quantas peças e tal. Aí eu, pra mim, eu falei, perdi, já era, né? Aí eles comentaram, era o Lucas e o Edu, o Edu é meu líder, que estavam me entrevistando. Aí eles comentaram que na sexta-feira ia ser o último dia do gestor. Aí eu falei, não, então vamos fazer assim, deixa eu vir amanhã, eu acompanho o trabalho dele e depois você me avalia, depois a gente vê como que é. Aí o Lucas, não, mas a gente tem que negociar salários. Eu, não, só deixa eu vir que eu venho aí, depois a gente conversa.
Ô, Lucas, você deixou o cara começar a trabalhar na empresa sem salário, mano?
Não, a gente combinou. A gente combinou.
É, combinamos
no
depois.
No segundo dia,
depois
não foi?
Que eu vim. É.
No segundo dia.
Na sexta.
Olha
eu vim.
Olha esse Lucas, meu, fazendo, não, mas... fazendo as coisas na Avar, deixando não, a galera entrar pra trabalhar sem
deixa
salário.
Deixa eu trabalhando. Ele só foi acompanhar.
Observar.
Ele só foi ver.
Aí, ainda assim, o Lucas, Lucas me chamou na sexta e falou, no primeiro dia, né? No dia de acompanhamento. Vamos negociar salário. Eu falei, não.
Ó,
deixa que na segunda... deixa joinha. Que na segunda a gente conversa de novo. Aí passou, né? Beleza. E deu certo.
Mas assim, eu já tinha... o André, ele participava bastante da comunidade, né?
Você sim.
Interagia muito. Você gerava muito valor. Apesar de você não ter experiência, né? No sentido de já ter investido muito, já ter feito Google, etc. Você ajudava as pessoas dentro do seu alcance, né? Então
foi.
Isso... isso acabou chamando a atenção, né, no fim. Porque, enfim, tipo, conversei com mais pessoas, não só você, né? E acho que também você se botar à prova, né? De falar, não, deixa eu acompanhar mesmo sem a gente fechar nada. Isso foi importante. E eu já sabia que você tinha um perfil comportamental aderente ao que a gente estava buscando, né? Então, assim, o tráfego, ele acaba sendo mais simples, vou chamar assim, né? Geralmente, uma pessoa analítica vai se dar melhor. Porque você tem que lidar com uma quantidade de números muito grande, com planilha, com otimização, sei lá. Às vezes você deve otimizar, sei lá, quantos conjuntos de anúncios, né? Deve ser...
200.
É, então, centenas de conjuntos de anúncios. Se você não prestar atenção, é isso. Você vai colocar um zero a mais, você vai desligar o negócio que tá bom, né? Então, assim, essa atenção, ela é muito importante, né? Então, se... eu já sabia que você tinha um perfil, eu tinha gostado da entrevista, mas você não tinha experiência, né? E a gente tava no meio de um lançamento de 1,5 milhão, com o gestor saindo no dia seguinte. Então, tava também com... pouco a mão amarrada ali, mas é, felizmente deu tudo certo.
Que bom.
18 milhões depois, estamos aqui.
E hoje você faz... é quase múltiplos 8 dígitos, mas não de faturamento.
Não de faturamento.
De investimento.
Pô, isso aí vai ser batido, então, daqui uns meses aí.
Agora, o que, que você faz hoje? Qual que é o seu trabalho, né? Você saiu de lá de começar esse seu começo, estava comentando. E hoje, como que você faz? Qual que é a sua estrutura? Quem que tem na sua equipe? O que, que você faz hoje na prática? Qual que é a sua rotina de trabalho também?
Tá.
Conta pra gente.
Hoje eu tenho um pouco de operacional e muito de estratégico. Então, a conta do Vinhas, por exemplo, tudo que for de anúncio, eu que faço com os meus dedinhos. E aí a gente tem mais dois gestores para cuidar das outras duas contas e eu ajudo eles na parte estratégica. Uma vez ou outra, coloco a mão também. Mas principalmente de olhar o que está acontecendo e sugerir alguns ajustes, às vezes impor, né? Não, isso aqui não vai rolar, vamos fazer assim. Mas na grande maioria das vezes é mais como uma visão de fora e sugerir, nós, se você fizer isso, se você fizer isso, para tentar melhorar, né? Então, e aí na conta do Vinhas, além de fazer toda essa parte de operacional, eu ajudo na Egrativê também, né? Então, as imersões de tráfego, eu faço. Foi quase Egratitude também, a primeira imersão que eu fiz. Porque o guia me mandou, tipo, mensagem, faltava, sei lá, uma hora. Ó, hoje tem imersão de tráfego, você pode participar? Opa, me põe lá que eu vou. Eu tava perdidinho na primeira. E aí depois comecei a desenvolver também e hoje se deixava sozinho. Tipo, hoje rola muito de boa, né?
É porque é uma habilidade diferente, né? Uma coisa é você fazer tráfego, outra coisa é você ter que mentorar ou ensinar estrategistas a escalarem os seus lançamentos, né? E dar aula sobre isso, né? E agora hoje você, o que mais você faz ali é dar aula, né?
É, o que mais faço é dar aula hoje. É, seja na comunidade, onde for. É, me chamou, eu tô indo lá, né? Mas não é um negócio... Hoje é mais, mas nunca foi um negócio natural meu, né? Uhum. Eu sempre fui mais ali no meu cantinho de ficar mexendo
no computador. O cara já deu várias palestras na Craft também.
Inclusive, depois dessa última aqui, eu converso com o pessoal da Craft e tá todo mundo falando, eles só sabem falar a estratégia do André. Porque, né, a gente conversa ali com o pessoal, tá todo mundo fazendo a estratégia do André, tá aplicando a estratégia do André. E, inclusive, depois a gente vai conversar sobre essa estratégia, você vai contar aí o que o pessoal pode aplicar aqui de estratégia, mas a gente deixa pra depois.
A gente vai dar um nome pra essa estratégia, né?
Não, já tem um nome,
uma
né?
Das...
Você que me falou.
Um dos pontos do Primal Branding é você ter uma nomenclatura própria, né?
Qual que é o nome?
Qual é o nome?
Que você falou lá do
corredor polonês. Corredor polonês de conteúdo.
Ah, não, mas...
Mas é meio...
Podemos pensar melhor.
É meio bad isso, né?
Ah,
meio...
não, acho maravilhoso.
Meio violento. Você brincava de corredor polonês?
Sim.
Na escola?
Claro.
É meio zoado, né?
Mas agora... é o que é, né?
Tipo, a audiência tá passando e você...
Agora, fala pra gente aqui, ó. Você tem essa estrutura aí hoje, que você tem algumas pessoas abaixo de você. E a pergunta é o seguinte, tem muita gente que assiste a gente, que é eu estrategista, coprodutor ou até especialistas mesmo. E existe uma grande dor no mercado, né? Que é achar um bom gestor de tráfego para fazer o seu tráfego. Porque o tráfego operacional, né? Ele é relativamente tranquilo de fazer. Mas o que faz a diferença para você conseguir escalar os seus lançamentos, principalmente, é ter uma boa estratégia de tráfego. Como você já ensinou para a gente, uma boa estratégia de tráfego, ela se diferencia do operacional porque ela reduz custo de lead. Conta para a gente, vai. Qual a diferença entre tráfego estratégico e operacional?
Eu falo que o operacional é você, exemplo, você assiste uma aula ali e você replica aquilo que você aprendeu, né? Então, você sabe mexer em todos os botões, você sabe subir uma campanha, você sabe tudo. Mas e quando tá dando um BO? E quando o custo do lead não baixa de jeito nenhum? Você consegue encontrar onde que tá o problema? Tá, mas e quando você tem ali uma situação que é diferente do que tá ali na aula? Você consegue mudar essa estratégia e criar algo para sua realidade? Então, o estratégico é mais isso. Você entender o que a plataforma está dizendo, você entender o que está acontecendo ali e criar estratégias que vão mudar. Não é uma coisa replicável, né? Então, quando a gente fala de distribuição de conteúdo, por exemplo, que é o que a gente bate muito, né? Tem que distribuir conteúdo, mas não é aleatório. Não é só você pegar todos os vídeos que você publica e colocar dinheiro nele. Existe uma estratégia por trás para você fazer a pessoa assistir o primeiro vídeo, aí depois existe uma forma de você fazer ela assistir outro, fazer assistir outro, porque essa pessoa, assim, vai ser uma pessoa quente, né? Isso sim é um público quente. Quando você for fazer um lançamento, for fazer captação, for vender, essa pessoa vai estar muito mais propensa a comprar do que quem assistiu um vídeo de 3 minutos, né? Então, é pensar ali por trás. É, o que eu posso fazer nessa situação que vai funcionar? Ou não?
É, porque se você for só o apertador de botão replicador, quando a coisa não funcionar, você não vai saber o que fazer, né?
Exatamente. E aí, voltando lá no comecinho, de todos os erros que eu fui tendo lá no começo, praticamente todos eram erros operacionais. Eu não sabia apertar os botões de muitas coisas. Só que como... Eu estava num ambiente que todo mundo sabia fazer o lançamento, todo mundo sabia como funcionava. Eu fui aprendendo o estratégico muito mais rápido antes de aprender o operacional. E aí depois fica tudo muito mais simples, né?
A gente já fez várias análises, né? Você falou um pouquinho da importância da distribuição, né? A gente compara, né? O lead quente e o lead frio e o quanto esse cara converte, né? Então, assim, vários lançamentos a gente já fez, sei lá... Já deve ter passado das centenas de lançamentos e a gente já analisou várias e várias vezes da importância de você aquecer a pessoa, né? De realmente focar mais no lead quente e tudo mais, né? Então, isso Nas nossas análises, sempre trouxe resultado interessante.
Sim.
Isso é o maior desafio, né? Quem já saiu, eu digo o seguinte, no lançamento tem algumas fases, né? Você tem a primeira, que é você conseguir fazer a sua primeira venda ali e conseguir... Eu falo de você fazer o ovo parar em pé, né? Pô, uhum. Você tem que fazer dar certo. Depois, você vai começar a colocar um tráfego ali e escalar até um nível, né? Só que chega um momento que só colocar dinheiro ali e impulsionar, vamos dizer assim, já não vai mais resolver. E aí você precisa de estratégias, que é o que vocês fazem muito bem, porque vocês investem muita grana, e o problema é que a lead vai ficando mais cara. Então eu não consigo converter e eu não consigo baixar a lead vai ficando mais cara. O que, que você sugere, tecnicamente, aí para quem está ouvindo aí, está com esse problema? Tem sempre alguém que está querendo baixar a lead e está com problema de escala. O que, que dá para a pessoa fazer? Não sei se você consegue explicar aqui algumas coisas práticas que o pessoal consegue fazer.
O que eu faço quando eu vou analisar um mentorado, por exemplo. Então, pensar um pouquinho fora da caixa, às vezes. Porque você fica escutando muitas coisas. Você escuta, assim que funciona, mas nem sempre é assim que funciona. Então, primeiro é pensar fora da caixa. Eu estou fazendo o óbvio? Tô, beleza. Mas eu também estou fazendo o não óbvio? Porque isso vai ajudar. O que é o óbvio, por exemplo? A gente aprendeu a anunciar e criar uma estrutura com hierarquia de públicos, né? Eu faço lá uma campanha, aí eu coloco, por exemplo, quem se envolveu... Eu vou anunciar para quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 30 dias, lá em cima. Aí o meu próximo público é quem assistiu algum vídeo nos últimos 90 dias, meu segundo público. Nesse segundo público, eu excluo o primeiro. Porque eu não quero anunciar duas vezes para esse aqui. Porque quem se envolveu pode ter assistido. O envolvimento pode ter sido uma curtida em um vídeo que ele assistiu. Então, para eu poder pegar faixas diferentes do público, né? Então, isso é o óbvio. Tem que fazer, todo mundo faz. Mas, às vezes, eu subo uma campanha com um conjunto de anúncio e pego todos os meus públicos que eu tenho, quente, e soco lá. E deixo para o Facebook trabalhar. Então, isso não é uma coisa óbvia. Porque a gente aprendeu de um jeito, mas eu estou fazendo do outro jeito. Mas eu faço dos dois jeitos. Porque às vezes esse vai funcionar, às vezes esse vai funcionar. Né? Então, é entender as coisas diferentes que você pode testar. Não ficar só replicando.
Agora me fala uma coisa que eu tô curioso para saber assim, ó. O que um estrategista não pode errar na hora que você tá analisando o tráfego de um lançamento? Tô ali fazendo meu lançamento, o que eu não posso deixar de olhar a qualquer momento?
O começo é o planejamento. Então, como que você planejou ali o dinheiro que você vai gastar? Quantos dias você tem para fazer a captação? Quanto de dinheiro você tem? Quantos criativos você vai precisar para conseguir fazer a captação nesses dias? Os seus públicos, você tem público... Então, todo o planejamento. Então, isso é o principal. E aí, depois que você começa na prática, quando os dados começam a vir, você tem que entender o que o Facebook está te falando. Então, eu vou falar três métricas que eu acho que são as mais importantes para você melhorar o resultado. Então, você tem que entender o CPM, que é o custo por 1.000 pessoas. Então, quanto você está pagando para atingir 1.000 pessoas, para imprimir 1.000 anúncios. Beleza. Quanto maior for esse CPM, mais caro vai ficar o seu resultado.
E esse é um valor que a gente não tem controle, ou tem controle?
Mais ou menos. A gente não tem controle, mas a gente pode piorar ele.
Entendi.
É porque assim, não tem controle, mas se você pegar um público com 3 mil pessoas, a tendência é o CPM ficar mais caro. Porque você tá falando no Facebook, eu só quero falar com essas 3 mil pessoas. Aí vamos dizer que 1.000 estejam online. Então assim, você tem pouca gente para atingir, então vai ser caro. Se você coloca um público muito grande, se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir, tá? Porque enfim, já faz tempo que eu não faço tráfego. Mas a lógica é, quanto maior o público, a tendência é o CPM estar menor. Mas aí se é 12 ou 15 ou 30, aí tá fora do seu controle. Mas se você fizer com um público muito pequeno, a tendência é ficar muito caro.
Coisas que você consegue. Você consegue olhar a plataforma, ela te mostra se a concorrência no leilão, a quantidade de pessoas que estão anunciando, aumentou ou diminuiu nesse período que você está anunciando, para esse público que você está anunciando.
Quer dizer,
você
está dizendo que às vezes seu custo de lead está caro, mas você já fez tudo o que você podia e agora é uma questão de concorrência lá dentro.
É. Só que aí ela te fala ali, ó, o leilão está mais caro nesse público. Pô, então vou parar de usar esse público. Só um exemplo, né? Então, essa é uma coisa. Aí, o CTR é outra coisa muito importante. CTR é a taxa de cliques no link. Então, você pagou R$10 para mostrar o seu anúncio para 1.000 pessoas. Aí, dessas 1.000 pessoas, quantas clicaram no link do seu anúncio? Esse é o CTR. Quanto maior for o CTR, mais pessoas estão clicando. Então, a lógica é, você quer pagar barato para mostrar o seu anúncio, então você quer pagar pouco CPM, e você quer que muita gente clique no seu anúncio. Você quer um CTR alto. Se você tem um CPM baixo, um CTR alto, o seu lead é barato. Sacou?
O que seria um bom CTR, só para galera ter um parâmetro?
Depende da escala, depende do nicho, do
Mas
público.
Vai, regra de bolso 1% ainda existe?
1% é legal. 1% é ok, digamos assim. Quanto mais você escalar, você mostrar o seu anúncio para pessoas que fazem mais menos abrangente. Sentido, o CTR vai ser menor. E, por terceiro, a taxa de conversão da página. Então, olha essas três coisas.
O que
você
acha que é um parâmetro legal de taxa de conversão de página?
Ó, eu acho difícil de falar isso pela nossa realidade. A gente normalmente fica ali na casa dos 60%. A galera fala que não é bom. 70%, 80% é excelente. Mas a gente tem muita escala.
Uhum.
Então,
é um trade-off, é uma troca, né?
Tem que balancear.
Se a gente quisesse investir R$10 mil, a gente teria uma taxa de conversão muito maior, mas aí o nosso resultado seria muito pior.
Exatamente. Então, o menos importante é a taxa de conversão da página.
Uhum.
Porque mesmo com uma página mais ou menos, se você joga muito, se você paga barato para alcançar as pessoas e joga muita gente lá, vai acabar convertendo.
Mas é melhor não ter página mais ou menos, né?
Não, é melhor não ter.
Melhor é ter um CPM baixo, CTR alto e a taxa de conversão alta.
Aí é show de bola, aí é sucesso.
O André, eu tava lá no último evento da EGRATV ao vivo, né? E eu vi um dos mentorados contando um depoimento que você deu uma dica na estratégia de tráfego dele e ele conseguiu recuperar o lançamento dele, fazer um ROI legal, ter um faturamento bacana. E eu fiquei curioso para saber ali na hora qual que foi a dica que você deu pro cara. Tô aproveitando que você tá aqui. Conta pra gente aqui ao vivo se também é possível replicar para quem tá assistindo aí.
É um negócio muito, muito simples, assim. Muito óbvio para mim, porque já passei, né? Por isso. Eu só falei para ele mudar. Ele tava usando conversão personalizada. Então, quando você sobe lá o anúncio, você fala pro Facebook o que você quer buscar, né? Então, normalmente a gente quer buscar que a pessoa chegue na página de obrigado, que é depois que ela preenche lá o e-mail. Então, ele estava usando conversão personalizada, que ele pegou lá o URL, barra alguma coisa,
obrigado,
e criou.
Geralmente.
E criou essa conversão. Eu já tinha passado por isso, a gente usava muito conversão, e estava contando menos, estava otimizando pior. Aí eu mudei para evento padrão, que você consegue instalar no site, um evento padrão de lead, de cadastro. Eu só falei para ele mudar isso. Muda de conversão personalizada, instala o evento e usa ele. É, tipo, não foi só isso, porque tudo ele ajustou depois. Mas a primeira coisa foi exatamente isso. E é muito simples.
Então,
muito
esse que é o ponto, porque eu vejo você dando algumas dicas ali para o pessoal, né, de estratégia. E às vezes são coisas pequenas, mas vai na contramão muitas vezes do que a pessoa assiste num curso ali, olha, usa personalizada que é melhor, faz dessa maneira, faz a hierarquia e você fala para a pessoa mudar. Tudo isso você aprendeu porque você tem
mas
essa...
É aquilo, né, Fred? Nenhum planejamento resiste ao campo de batalha.
É isso, cara. Você tem muita experiência nisso daí, né? E hoje você está mentorando o pessoal da EGRATV, né? Várias pessoas e tem vários resultados como esse. Como é que tá sendo essa experiência de mentorar esse pessoal? Já faz quanto tempo você tá mentorando? Quantas pessoas tem ali para você mentorar? Conta pra gente.
Tem um ano agora, né? Completou um ano desde do primeiro encontro. E, meu, é excelente. Porque eu não fico preso só na EGRATITUDE. Eu não fico preso só no nicho de finanças, de marketing e de desenvolvimento, de coach. Eu vejo outros nichos acontecendo. Eu não fico preso só no nosso investimento, que é gigantesco. Eu vejo o investimento pequeno e acontecendo isso, né? Porque, meu, pra gente é muito simples. Sei lá, eu tenho... Simples não, né? Mas é mais fácil. Eu tenho 100 criativos pra usar. Beleza, vou fazer um monte de campanha, tenho um monte de dinheiro, vou testar tudo o mais rápido possível para ter o resultado mais rápido possível. Mas e para quem não tem isso? Né? Então a gente vai pensando fora da caixa, da minha caixa, né? Porque hoje a minha caixa já é diferente. Então a gente vai pensando fora da caixa, como que eu posso ajudar o fulano na situação do fulano? Como eu posso ajudar o ciclano na situação do ciclano? E aí vai, isso vai me desenvolvendo, né?
Quais são os principais erros que você vê o pessoal cometendo ali, de tanta bagagem que você tá tendo de olhar? O que o pessoal tá mais errando para que o pessoal aqui que tá assistindo saiba para pelo menos olhar para não errar nessas questões mais?
É, eu vejo assim, aquilo que eu falei de planejar, então a galera não faz o planejamento completo, então isso eu vejo. Eu vejo erros mais fáceis de falar assim, então... A pessoa só escala no público frio, porque ela escuta que só dá para escalar no público frio. A gente escala muito no público quente, só que a gente investe em distribuição. Então,
você cria o público quente.
É, então outro erro, a pessoa não investe em distribuição. Às vezes, não é o momento de investir em distribuição. Você está fazendo o primeiro lançamento, sei lá, você vai investir pouco no lançamento, não precisa, não, você foca no lançamento para ter resultado. Só que aí você não continua fazendo isso sempre. Você começa a ganhar dinheiro, começa a ter resultado, você começa a criar a sua base, né? Então, a gente cria o nosso público quente com as nossas estratégias. Então, eu diria que essas três coisas, a pessoa não faz um planejamento, a pessoa só foca em escalar no público frio e a pessoa não faz uma distribuição de conteúdo para aumentar a base, né? Uma distribuição estratégica.
E agora eu quero saber uma coisa aqui de vocês, que eu tô sabendo que depois desse um ano mentorando o pessoal da EGRATV, o André agora, vocês, em parceria com ele, né, abriram uma aceleradora de tráfego. Que história é essa? O que vocês vão fazer para revolucionar esse mercado? Conta pra gente.
Então, vamos lá. O André tá fazendo isso com o pessoal da EGRATV, que, enfim, normalmente tá... alguns passos atrás o pessoal da Craft, né, em termos de investimento, em termos de faturamento. E teve muita gente com muito resultado. Então, tinha gente com lead a R$5, que depois de fazer algumas otimizações, caiu para R$2, R$2,50. Então, assim, foram muitos resultados, né? E o que a gente quer fazer? Principalmente, pelo menos no primeiro momento, pegar o pessoal da Craft, que já investe um valor maior e que, inclusive, consegue acabar tendo resultados mais relevantes, justamente porque já está em outro nível de escala, e ajudar essas pessoas a realmente melhorar o tráfego. Então, trazer essa visão que o André tem já de ter investido esses 18 milhões. A gente já investiu mais, né? Isso é desde que você entrou. Então, assim, sei lá, já deve ter passado dos, sei lá, 30 milhões. Então, trazer toda essa experiência para ajudar as pessoas a crescerem no tráfego. Assim, eu acredito que o tráfego, junto com a copy, né? É um pouco do... É o braço direito e o braço esquerdo do lançamento, né? Então, quando você domina os dois, o seu negócio ele pode crescer de uma maneira muito relevante, né? Acho que uma das coisas que a gente acertou muito no começo da EGRATITUDE foi que a gente escalou o tráfego muito rápido em projetos que deram certo, e isso foi trazendo fôlego muito rápido, né? Então, a gente saiu de um primeiro lançamento investindo 200 e poucos mil para 1 milhão, depois a gente chegou até 1,5 milhão. Então, assim, a gente foi muito agressivo, né? E a gente acabou correndo um risco nesse sentido. Mas, assim, isso... Talvez se a gente tivesse aumentado... Começado com 30 mil para 40 mil, para 50 mil, né? A gente estaria até hoje ainda investindo lá 300, 400 mil e achando que estava tendo um bom resultado, né? Então, é realmente trazer essa visão e ajudar as pessoas a tirarem esses pontos cegos, né? Porque... É isso, tem gente muito grande que não faz distribuição de conteúdo. Isso é muito doido.
E conta aí, como é que vai funcionar a entrega?
Então, a entrega vai ser... A gente vai ter encontros com o André, né? Que aí a gente vai participar também. Onde a gente vai poder analisar quem tiver lá dentro. A gente vai poder abrir a campanha da pessoa e fazer uma análise na própria hora, né? Então, entender o que dá para melhorar. Então, é parecido com o que tem na EGRATV, só que de uma maneira mais avançada. Uma coisa que a gente também quer colocar, eu acho que assim, a parte comportamental... é importante para todas as posições, né? Mas eu acho que no gestor de tráfego, e aí o Fred pode dar uma aula sobre isso, né? Entender se você está trazendo uma pessoa que tem as habilidades comportamentais aderentes à posição é muito importante. Então, assim, a gente já teve várias pessoas que não tinham esse perfil mais analítico e para mim era bem claro, assim, se a pessoa acabava errando mais, ela postava mais errado, ela subia a campanha de uma maneira... colocava uma verba que não estava correta. Então, assim, isso faz muita diferença. Então, ajudar também as pessoas... as empresas que estiverem lá dentro, a analisar como é que está o gestor de tráfego dela. Então, algumas maneiras de a gente conseguir efetivamente ajudar as empresas a crescerem.
Uma coisa legal desse lance é porque o que vai rolar? Vamos supor que esse grupo vai ter 20 pessoas, 30 pessoas, 50. É um grupo pequeno, é para pouca gente. E então, vamos supor assim, a pessoa A vai ver o tráfego da pessoa B. Então, ela vai ver o André analisando o tráfego dessas pessoas... que ele vai analisar a cada 2 semanas, mais ou menos. Então, é tipo um mastermind mesmo de tráfego, só que é só focado nisso. Então, acho que a pessoa não vai aprender só com o tráfego dela mesmo sendo analisada, ela vai aprender também analisando o tráfego de outras pessoas.
Depois que você começa a lançar e você chega ali próximo dos 6 em 7, né? Vai chegar algum momento que vai acabar o seu público... Que consegue comprar de você, mesmo que você espere 1, 2, 3 meses para fazer o próximo lançamento, você vai estar limitado, não tem jeito, né? Uhum. E aí você vai ter que começar a depender do tráfego efetivamente para conseguir escalar. No começo, o desafio é copy, né? Você conseguir converter as pessoas, mas depois de um tempo, o tráfego vai ser o principal desafio limitador aí para crescer. E é onde a maioria das pessoas trava, porque fica lá focado na copy, ou na operação, ou no produto. E quando vai ter o momento de escalar, já é tarde demais. Aí a pessoa vai 1, 2, 3 lançamento. E sabe qual que é o pior? O pior é aquele... quando o cara investe 100, por exemplo, e volta 400. Aí ele fala, pô, agora vou escalar. Aí de 100 para 200, aí volta 400 de novo. Aí, meu amigo, o cara...
Aí deu o pior é quando é de 100 para 105. Nossa. Aí ele fatura 400, ele fala, pô, não aumentou nada, deu errado, não valeu a pena aumentar, né?
Então. Não valeu. E aí isso acontece por causa disso, né, André? Como que você vê quando o cara investe 100 e volta 400, e depois investe 200 e volta os mesmos 400, ou até muitas vezes volta menos? Qual que é o desafio, não do ponto de vista técnico do tráfego, mas o que, que aquele estrategista está fazendo de errado, o que, que ele não olhou, o que, que ele não se movimentou da maneira correta, que o que a gente está falando aqui, que é uma mentoria dessa, né, um programa desse de aceleração, você vai prever os problemas antes deles acontecerem. Você vai fazer um planejamento de tráfego, ali você já vai começar a olhar e falar, caramba, se eu quero dobrar minha quantidade de investimento em tráfego, eu não posso começar talvez na mesma data, ou... O erro que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Ah, eu faço eu faço a gestão de tráfego em 15 dias. Só que agora eu vou dobrar a minha verba. Então, em vez de fazer em 15, eu vou fazer em 30. Só que isso pode prejudicar a captação, a conversão, porque as pessoas que são muito antigas podem não comparecer. Então, são erros básicos que, às vezes, na hora de escalar, você não sabe muito. Quando o cara tá escalando, o que, que ele precisa pensar estrategicamente falando?
O primeiro é alinhar as expectativas, né? Então, sei lá, o cara fez o primeiro lançamento, aí voltou 400. Pode ser só a demanda reprimida, pode ter sido só isso. E aí não vai voltar a mesma coisa no próximo, mesmo que ele invista mais. Por isso que ele vai ter que pensar, então, como que eu vou novamente aumentar essa demanda reprimida? Com a distribuição de conteúdo. Então, primeiro, eu acho que é alinhar as expectativas. É o primeiro lançamento? Meu, beleza, vamos fazer uma distribuição, porque pode ter sido demanda. Tá, não é o primeiro lançamento, mas eu mudei ali, ou a Big Idea, mudei, aí foge do tráfego, né? Quais foram as mudanças que eu fiz para o segundo lançamento? Eu fiz mudança? Fiz. Meu, então não dá para esperar o mesmo resultado também. Então acho que é mais expectativa, assim, mentalidade, né? A parte prática, a parte estratégica ali, quanto mais você for investir, a lógica é, quanto mais você investe, mais você gasta com distribuição de conteúdo, para você ter mais gente interessada no seu curso, antes do seu lançamento. Porque não adianta você só querer aumentar a lista. Você tem que aumentar a lista. Mas essa lista tem que estar mais aquecida também.
O quanto que vocês distribuem em percentual de lançamentos para quem quer saber o quanto
mais
que vocês
fazem? Mais ou menos, entre, depende do lançamento, entre 20% e 30%.
E quanto de público quente e frio vocês usam no lançamento normalmente?
O quanto... Eu não tenho esse número.
Tá.
O quanto a gente consegue...
É o máximo, é o máximo de quente que conseguir.
Pô, essa é uma boa dica, o máximo que conseguir.
Na grande maioria das vezes, é mais que 50% de quente.
Caramba.
É mais quente do que frio.
Na escala que vocês têm, é um bom número.
Tipo, os nossos maiores lançamentos é mais do que 50% de quente. Só que chega um momento que fica muito difícil, mesmo fazendo toda a estratégia, né? Então a gente vai tentando, vai forçando o máximo possível.
Então, para finalizar, André, queria fazer uma pergunta. Como é que você define a verba de um lançamento? Então, vamos dizer, fizemos lançamento, investimos 500 mil, faturamos 3 milhões e meio. Foi super bem, acima da expectativa. Como é que você... A pessoa teve um resultado parecido. Ou vamos dizer, investiu 50 e faturou 350. Só para a gente trazer para uma coisa talvez um pouco mais parecida com a situação que as pessoas estão vivendo. Como que você definiria? Você tem alguma regra? Como é que você segue nesse contexto aí?
Eu não defino isso, mas eu já aprendi a fazer isso. Eu acho. então, vamos supor lá. Você investiu 50 e voltou 350. Quanto que eu vou aumentar? Tá, então você vai pensar. Quanto você pode aumentar para ter o mesmo resultado? Se tiver o mesmo resultado... Se eu investir 100 mil e eu ter os mesmos 350... Ainda tá bom? Então vamos investir 100 mil. Provavelmente vai voltar mais que isso, mas essa é a lógica. Ah, se eu investir 150, ainda tá ok o resultado de 350. Então vamos investir 300, vamos investir 150. Porque aí você vai escalando. O resultado vai escalar, mas você não se frustra, né? E você não corre nenhum risco. Porque tá ok.
Nenhum risco é exagero,
você
mas...
Corre... Não,
você corre um risco calculado.
Risco controlado.
Um risco controlado porque você tá pensando no resultado. Se tivesse resultado, tá ok. Ainda que não melhore, tá ok.
Uhum. André, a gente queria agradecer a sua presença. Eu sou um fã de tráfego, eu comecei mexendo muito com tráfego, Lucas também. Então, se deixar esse papo aqui, vai embora só a gente perguntando. A gente sabe que é uma grande dúvida do pessoal. Mas a gente queria agradecer a sua presença aqui.
Eu que agradeço.
Te desejar sucesso agora na aceleradora aí de tráfego. E eu quero convidar você para voltar futuramente em algum momento para a gente falar mais profundamente.
E vamos deixar o link aqui da aceleradora aqui para quem quiser conhecer.
Você que tem interesse, vai ter um forms aqui embaixo para você conhecer. Tá aqui o André. Qual que é o seu arroba pro pessoal te seguir?
É André Santolive. L-I-V-E. Escreve do jeitinho que eu falei.
L-I-V-E. Beleza. Você posta no Stories?
Às vezes.
Pô, tem que começar a postar agora. Agora você vai ficar famoso, as pessoas vão querer te seguir, as pessoas vão querer saber o que você tá fazendo, quanto você tá investindo. Então,
o que você tá comendo no café da manhã?
Você tá fazendo crossfit lá em Santos?
Tem que postar, tem que postar umas dancinhas.
Bicicleta eu ando, pelo menos.
Faz umas dancinhas lá?
Não. Jamais.
Eu sou Fred Petrucci, esse foi mais um episódio de A Sociedade Digital. Estou aqui com Rodrigo Vinhas, Rodrigo _Vinhas e Lucas...
Puerto Faria.
Puerto Faria. Até a próxima.
Valeu.